história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Sábado, dia 17 de maio de 2025, estamos começando o nosso Frente Ampla de Notícias. Vamos aos principais destaques, começando com César Heck.
Programação do terceiro Rock and Beer da JCI Marechal começa daqui a pouco. E autoridades da segurança pública foram homenageadas pela Câmara Rondonense.
Guilherme Heinzen.
Campeão da Associação Vale do Sol da Polícia Militar de Marechal Rondon será conhecido daqui a pouco. Quarta rodada no Municipal de Futebol Amador Rondonense terá dois jogos neste domingo. Rodada no final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro será marcada por vários clássicos regionais.
O destaque agora de Sabrina Viviani.
Comunidade Show acontece semana que vem em Porto Mendes. Em Quatro Pontes, reunião com produtores define programação do Café Colonial mês que vem.
Antônio dos Santos, qual é o destaque?
Campanha Ame Pato Bragado sorteiam 40 prêmios entre consumidores e empresas participantes.
Regis Guerreiro.
A DAPAR atualiza números sobre recadastramento de rebanhos na região. Paraná intensifica medidas de controle sanitário após foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul.
Claudinei Domingues.
Após intensa perseguição, PM rondonense prende traficante de drogas. Homem atira contra a garganta da mulher em Iguiporã. Filha também foi atingida de raspão na cabeça.
E ainda no Frente Ampla de hoje, Fiat Toro bate em traseira de moto e mata caroneira na saída de Toledo. Bragadense é vítima de fraude eletrônica e perde R$4.000. Colisão frontal e Missal deixa várias pessoas com ferimentos.
Frente Ampla de Notícias.
A Polícia Rodoviária Estadual registrou acidente com morte na PR-317, saída de Toledo, ontem à noite, por volta das 9 horas. Foi uma colisão traseira envolvendo uma moto Honda Bis, placa de Assis, pilotada por um jovem de 19 anos que sofreu ferimentos graves. A passageira da moto faleceu no local. O outro veículo envolvido, uma caminhonete Fiat Toro de Toledo, era conduzida por um homem de 48 anos que ficou em estado de choque e precisou de atendimento médico. Conforme dados repassados pela Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos trafegavam no sentido Bragantina-Toledo quando a Toro colidiu na traseira da moto. A caminhonete parou a cerca de 130 metros do ponto de colisão. Outro acidente também na madrugada deste sábado. Outro acidente, mas na madrugada deste sábado, ocorreu na PR-495 em Missal. Foi uma colisão frontal envolvendo uma Paraty de Missal, conduzida por um homem de 33 anos, que foi encaminhado junto com duas passageiras para o hospital de Missal. As mulheres, com 59 e 31 anos. O outro carro, um Celta de Medianeira, conduzido por um homem de 33 anos, que foi encaminhado à UPA de Medianeira, junto com uma passageira de 31 anos e uma criança de 10 meses. As informações dão conta que todas as vítimas resultaram com ferimentos médios. Polícia Militar Rondonense teve trabalho para prender traficante de drogas. Perseguição se estendeu por várias ruas da cidade. Claudinei Domingues nos traz mais informações. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ontem, durante patrulhamento pela Avenida Ilho Velp, na esquina com a Avenida Rio Grande do Sul, policiais militares visualizaram uma motocicleta Honda Bis 125 de cor cinza, trafegando em alta velocidade e com a lanterna traseira apagada. Foi tentada a abordagem, porém o condutor aumentou a velocidade e acessou a rua Mato Grosso, passando a trafegar em zigue-zague pelas vias, cortando várias preferenciais e continuando a ignorar todas as ordens de parada. A perseguição se estendeu por diversas ruas da cidade e durante todo o acompanhamento, o indivíduo arremessava embalagens plásticas que retirava dos bolsos. Próximo à esquina da rua 7 de setembro, o condutor retirou o capacete e lançou contra a viatura policial, juntamente com uma sacola plástica branca. Cerca de 100 metros à frente, retirou o banco da motoneta e também o arremessou contra a viatura. Nesse momento, passou a retirar do baú da moto várias embalagens plásticas transparentes e arremessava ao solo. Na rua Mato Grosso, na esquina com a rua Independência, um pedestre atravessava a faixa e só não foi atingido pela motocicleta, que trafegava a mais de 100 km por hora, porque se jogou ao solo. O indivíduo continuou a fuga pela rua Mato Grosso até que numa área de mata, antes de chegar à rua Amir Dalla Vecchia, saltou da moto em movimento, saiu correndo, pulou para baixo de um barranco, caindo dentro de uma galeria pluvial. Foram realizados disparos de arma de fogo para impedir a sequência da fuga, até que o fujão caiu de uma queda d'água de aproximadamente 1 metro de altura. A equipe continuou as buscas na mata até localizá-lo em meio a uma toceira de arbustos, com apenas a cabeça fora d'água. Recebeu voz de prisão e, ao ser identificado, foi constatado que já possui passagem por tráfico de drogas. Questionado sobre o conteúdo das embalagens que disparou durante a fuga, respondeu tratar-se de drogas. Os policiais então retornaram pelo caminho percorrido e encontraram diversas embalagens plásticas transparentes contendo entorpecente, vulgarmente conhecido como moruga, que após pesagem totalizou 173 gramas. Populares que circulavam pela rua Mato Grosso relataram que um homem com caixa de entrega nas costas, utilizando uma motocicleta, recolhia as demais embalagens dispensadas. Contudo, não souberam precisar marca e modelo da moto. O preso foi encaminhado à UPA para atendimento médico e, posteriormente, com o entorpecente, a motocicleta foi entregue na Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos de polícia judiciária.
Outra situação também bastante grave, Claudinei, foi registrada pela Polícia Militar Rondonense em Iguiporã. O que realmente aconteceu?
Então, Maico, na madrugada deste sábado, 17 de maio, por volta das 2 horas e 35 minutos, policiais militares foram mobilizados para atender uma situação onde duas pessoas teriam sido alvejadas por disparos de arma de fogo no distrito de Iguiporã. No local, duas mulheres apresentavam ferimentos. Uma alvejada na garganta e a sua filha atingida de raspão na parte superior da cabeça. Elas relataram que o autor do disparo seria marido da mulher e pai da segunda vítima, o qual também as agrediu com socos e coronhadas antes de realizar um disparo de arma de fogo calibre 38. Após o fato, o autor se evadiu seguindo para uma chácara, também em distrito de Iguiporã. Mãe e filha foram encaminhadas à UPA Marechal. No local, indicado como paradeiro do autor, os policiais encontraram um indivíduo, o qual relatou ser amigo do denunciado, o qual chegou apresentando visíveis sinais de embriaguez e posteriormente desapareceu. O boletim com a dupla tentativa de feminicídio foi encaminhado para a Polícia Judiciária Rondonense para a devida tomada de providências contra o autor dos fatos.
Em Pato Bragado, um novo registro de fraude eletrônica. A vítima compareceu ontem ao destacamento da Polícia Militar e relatou que no dia anterior, por volta das 19 horas, recebeu uma ligação relatando uma compra em seu nome no Mercado Livre. Após ter negado o fato, recebeu uma mensagem via WhatsApp de outro número que lhe orientou para fazer o cancelamento e iniciar uma chamada de vídeo. Entretanto, ninguém aparecia na imagem do outro lado. Após algum tempo, recebeu um código de cancelamento também por mensagem. Em seguida, uma notificação pelo aplicativo de sua instituição financeira, informando uma transação via Pix de sua conta no valor de R$4.000. A vítima disse que procurou o banco para repassar o ocorrido, sendo orientada então a confeccionar o boletim de ocorrência na Polícia Militar. No próximo bloco, nós teremos os destaques de Sabrina Viviani.
Comunidade Show acontece semana que vem em Porto Mendes. Em Quatro Pontes, reunião com produtores define programação do Café Colonial mês que vem.
Antônio dos Santos.
Campanha Ame Pato Bragado sorteiam 40 prêmios entre consumidores e empresas participantes.
É Guilherme Heinzen.
Campeão da Associação Vale do Sol da Polícia Militar de Marechal Rondon será conhecido daqui a pouco. Quarta rodada no Municipal de Futebol Amador Rondonense terá dois jogos neste domingo. Rodada no final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro será marcada por vários clássicos regionais.
Frente Ampla de Notícias.
Em Quatro Pontes, reunião com produtores marcou mais um passo na organização do Café Colonial deste ano. Quais são os detalhes, Sabrina Viviane? Boa tarde.
Olá, Maico. Olá, ouvintes. Nesta semana, a equipe organizadora do Café Colonial Memórias Servidas à Mesa, com gratidão aos que vieram antes de nós, reúnem-se com produtores rurais de Quatro Pontes na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O encontro teve como objetivo alinhar a participação dos produtores no fornecimento de ingredientes e produtos coloniais que farão parte do cardápio do tradicional evento, marcado para 11 de julho de 2025 no Clube Social e Cultural do município. Durante a reunião foram discutidas as possibilidades de parceria, sugestões de itens a serem fornecidos, logística de entrega e formas de valorização dos produtos locais. O envolvimento dos agricultores e agroindústrias familiares é essencial para manter viva a essência do Café Colonial, que nesta edição homenageará os pioneiros que ajudaram a construir a história de Quatro Pontes. A comissão organizadora reforçou a importância da união entre a cidade e o campo para que o evento seja mais uma vez um verdadeiro sucesso. Nosso Café Colonial é mais do que uma celebração gastronômica. É um resgate de memórias, de tradições e da força de um povo que construiu com muito trabalho o que temos hoje, destacou a primeira-dama Cristine Seidel. A receptividade dos produtores foi extremamente positiva, com grande interesse em contribuir para essa edição memorável. A reunião também abriu espaço para sugestões que possam enriquecer ainda mais a experiência dos visitantes. O Café Colonial 2025 promete emocionar e encantar, unindo sabores, histórias e gratidão servidos à mesa.
Ô Sabrina, Comunidade Show, né, esse projeto social, acontece semana que vem em Porto Mendes. Qual será a programação, Sabrina?
Pois é, Maico, será no domingo que vem, dia 25 de maio, no distrito de Porto Mendes, a nova etapa do projeto social Comunidade Show, que objetiva levar um dia de serviços gratuitos, com sorteio de prêmios e uma programação voltada para todos os públicos e idades. As atividades do Comunidade Show acontecerão das 9 ao meio-dia na quadra coberta da Praia de Porto Mendes. O Comunidade Show terá os serviços gratuitos como orientações jurídicas com a OAB de Marechal, cortes de cabelo para homens e para mulheres, esmaltação nas mãos, sobrancelha e cortes de cabelo, módulo empresarial, sala do empreendedor Fomento Paraná, cine, vagas de emprego, teste de acuidade visual com o Império dos Óculos, orientações com a psicóloga e parapsicóloga Clair Mates, Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, Núcleo de Migrações e Direitos Humanos, espaço para apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade, além do sorteio de muitos prêmios em vales compras e brindes. Haverá distribuição gratuita de cachorro-quente e refrigerante para as crianças. Serão sorteados vales compras dos parceiros e brindes como bolas, cadeiras, bonés, camisetas, dentre outros. Também se fará presente o pelotão canil do Batalhão da Polícia de Fronteira com apresentações dos cães policiais. Para participar, a pessoa poderá se dirigir no domingo que vem pela manhã na praia de Porto Mendes, onde toda uma estrutura será montada para o evento e preencher o cupom. Não custa nada. O Comunidade Show é aberto a qualquer público e de qualquer região de Marechal ou até mesmo de outros municípios. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos, com parceria da Prefeitura de Marechal Rondon. Mais informações podem ser acessadas no Instagram Comunidade_Show. Uma boa tarde para você, Maico, e para todos os ouvintes.
Tivemos ontem o primeiro sorteio da campanha Ame Pato Bragado. Foram 40 premiados. E o interessante na promoção é que ganham consumidores e as empresas participantes. Quem foram os premiados, Antônio dos Santos? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, o sorteio realizado ontem foi prestigiado por muitas pessoas, incluindo o prefeito municipal, John Nodari, e a vice Simone, secretários municipais, vereadores e também a população de Pato Bragado. A campanha Ame Pato Bragado premia consumidores e também as empresas que fornecem os cupons premiados. As próximas etapas da campanha estão marcadas para o dia 15 de agosto, 17 de outubro e 19 de dezembro, quando ocorrerá o sorteio especial de duas motocicletas 125 cilindradas, uma destinada aos consumidores e outras empresas participantes. Vamos então relatar os premiados dessa primeira etapa. Primeiro lugar, com R$ 3.000, ganhador Clayton. R$ 1.500, a empresa Savitraz Serviços Gerais. Segundo lugar, R$ 2.000, ganhador Gustavo Camfords. E R$ 1.000, a empresa Wilson Bach. Terceiro lugar, com R$ 1.000, ganhador Suelen Luiza Lenhardt. E com R$ 500, a empresa Loja Fronteira. Quarto lugar, com R$ 1.000, ganhador Darlo. E com R$ 500, a empresa Confeitaria Excelência. Em quinto lugar, R$ 1.000, ganhador Angelina Gentilini. E com R$ 500, a farmácia da Soler Limitada. Em sexto lugar, ganhador de R$ 800, Luiz Carlos Becker. Com R$ 500, a empresa Hélio Botoni Cia Limitada. Sétimo lugar, com R$ 800, ganhadora Daiane Rosseto. E R$ 500, Olívio Antônio de Castilho. Maico, do oitavo lugar até o vigésimo, são prêmios de R$ 500, tanto para a empresa como para o consumidor. Então vamos lá. Começando com o oitavo lugar. Ganhadora, Garciane Midzak e a Aquarela Presentes Limitada como empresa. Luciana Schuster, MCR Bikes Bicicletaria. Lana Manuela dos Santos Dapper e Doce Aroma. Alan Leonardo Ortiz e Alda Salvador. Lili Charnetsky e Bolsoni Velter. Lourdes Salvador Borskoi e Margit Simone Seibert e Cia Limitada. João Bortolato e Gilberto Marler. Wilson Willens e Marlina Kaufus. Maria Cecília e Cerâmica e Madeira São Luís. Luciana Savitraz e Esther Adriane da Silva Zig. Levi Canabarro e Confecções Kuhn. Lara de Oliveira e Wilson José Dits e Cia. Adelina Schmeller e Restaurante MC Limitada. Esses são dos oitavos até o vigésimo contemplados na campanha Ame Pato Bragado. O resgate do prêmio, Marco, deve ser feito em até 60 dias após o sorteio, ou seja, 2 meses para ser retirada a premiação. Os prêmios serão entregues em forma de vales compras, cartão premiação ou bem móvel, com uso exclusivo no comércio de Pato Bragado. Mais informações estão disponíveis na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pato Bragado. Marco, um abraço para você, para todos os ouvintes e um ótimo final de semana a todos.
Terceiro Lira do ano aponta média de 1,2% de infestação pelo Aedes aegypti em Marechal Cândido Rondon. Informações, Vera Filber.
O setor de epidemias da Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon divulgou nesta sexta-feira, dia 16, o terceiro levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti Lira de 2025. Foram visitados 1.667 imóveis na sede do município e o levantamento apontou uma média de infestação de 1,2% pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, com base nas 7 regiões da cidade. A situação mais preocupante foi registrada no extrato 7, que abrange as regiões do Botânico e Britânia, com índice de 2,9%. Outra área em alerta é o extrato 4, que compreende o Parque Ecológico São Francisco, Líder e Floresta, onde a infestação chegou a 1,6%. A secretária municipal de saúde, Marciane Spech, reforça que o pedido para a população para que colabore com a eliminação de focos do mosquito, destacando que o índice está acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Ela também alerta que o município mantém transmissão sustentada da dengue com o vírus circulando continuamente e o aumento semanal de casos. A média de infestação por região de Marechal Cândido Rondon é a seguinte: extrato 1, centro 1 e 2, com 0,4%. Extrato 2, que compreende o centro 3, Vila Gaúcha e Parque Industrial 3, 0,5%. O extrato 3, que é o Ana Paula, São Lucas e das Torres, 0,9%. Extrato 4, que compreende o Parque Ecológico São Francisco, Líder e Floresta, 1,6%. O extrato 5, com Primavera e Genópolis 2 e 1, Augusto 2 e 1, Barcelona, 0,9%. O extrato 6, Botafogo, Alvorada 1 e 2, Rainha. Rainha e Espigão, com 0,9%. E o extrato 7, então, com o Botânico e o Britânia, 2,9%.
Agora, vamos às informações do esporte aqui no Frente Ampla de Notícias. Guilherme Heinzen, boa tarde.
Boa tarde, Maico, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Começando, então, a destacar o nosso esporte amador. Daqui a pouco, na Associação Vale do Sol da Polícia Militar, será conhecido o grande campeão do 4º Campeonato de Futebol 7. A rodada será aberta às 3 horas da tarde na preliminar, confronto entre Rondomed, Ari Multimarcas contra Forpaga Materiais de Construção, Dinacar Martelinho de Ouro, disputando o 3º e 4º lugar. Na sequência, a grande final, frente a frente, Casa das Joias, Big Frio Refrigeração contra a Volk Construções, Bau e Wagner. Então você que ouve a difusora, vá até a Associação da PM nessa tarde e prestigie esta grande competição que chega ao fim nesta tarde. Bom, Michael, chama atenção também para o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Neste domingo, dois jogos encerram a 4ª rodada. No estádio Valdir Schneider, o Esporte Clube Guarani DPF Avitrex Center encara a ABB. Já na AACC, os donos da casa vão em busca dos primeiros pontos diante da ACMAR. Ambos os confrontos marcados para as 3h30 da tarde. Michael Bicker, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, saímos do nosso esporte amador para repercutirmos o esporte nacional. Nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado e domingo, marcada por vários clássicos regionais em todo o país. Hoje, às 4 da tarde, abrindo a rodada, tem Ceará Esporte no Castelão. Em São Januário, às 6h30, Vasco da Gama e Fortaleza. Já às 9 da noite, no Morumbis, o São Paulo recebe o Grêmio. Amanhã, 4 da tarde, o clássico paulista entre Corinthians e Santos em Itaquera. O Timão que vive um momento conturbado em seus bastidores, com o possível pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, e o Santos que vive uma péssima fase na temporada. Também às 4 horas tem Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova, além de Juventude e Fluminense no Alfredo Jaconi. Às 6h30 da tarde deste domingo no Maracanã, o clássico carioca entre Flamengo e Botafogo. Mesmo horário de Bragantino e Palmeiras, o Cícero de Souza Marques. Às 8h30 da noite, fechando a rodada, Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, mesmo horário de Internacional e Mirassol no Beira-Rio. Para fechar, Mike, eu chamo atenção para a Confederação Brasileira de Futebol, a polêmica que está a CBF. Afastado da presidência da entidade, Edinaldo Rodrigues enviou uma petição ao ministro Gilmar Mendes do STF nesta sexta-feira, pedindo pela suspensão das eleições da entidade convocadas pelo interventor Fernando Sarney. Sarney, que é filho do ex-presidente José Sarney, convocou as eleições para nomear a nova diretoria da CBF para o próximo dia 25. Por meio de um comunicado, o interventor informou que, além do presidente, também serão definidos 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes do Conselho Fiscal. Lembrando que Edinaldo Rodrigues foi destituído do cargo de presidente da CBF na última quinta-feira pela Justiça Carioca.
No próximo bloco, os destaques de César Heck.
Programação do terceiro Rock and Beer da JCI Marechal começa daqui a pouco. E autoridades da segurança pública foram homenageadas pela Câmara Rondonense.
Também sobre 4 pontes que seguem investindo no esporte com a reforma de ginásio e centro de eventos.
Frente Ampla de Notícias.
Terceiro Rock and Beer da JCI Marechal Rondon acontece neste sábado, inclusive a programação começa daqui a pouco. Boa tarde, César Heck.
Boa tarde, Michael Bicker e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E a JCI Marechal Rondon promove nesse sábado a terceira edição do Rock and Beer, evento que já se tornou destaque na região pela qualidade das bandas, cervejas artesanais e gastronomia. Os ingressos do segundo lote foram vendidos por R$ 60 até ontem, sexta-feira. Hoje, no dia do evento, o valor passa para R$ 70. Meia entrada custa R$ 35, crianças até 10 anos não pagam e dos 11 aos 17 anos o valor é de meia entrada. Nesse ano, o evento será realizado pela primeira vez no Centro de Eventos do Parque de Exposições, com expectativa de público superior a 2.000 pessoas. A programação é 16 horas abertura da exposição de carros antigos, às 18h30 abertura dos portões do Centro de Eventos. E bandas confirmadas para o evento, às 19 horas, Jam Session, rock nacional e internacional. Às 21 horas, Full Rocker, rock internacional. Às 23 horas, Terra Celta, autoral e full rock. E 1 da madrugada, Quebra-Mar, tributo a Charlie Brown Jr. O evento contará com a terceira edição do concurso Cervejeiro, além da exposição de carros antigos. Entre as principais novidades desta edição estão um novo local, mais amplo, e o maior investimento na contratação de bandas. O destaque vai para a banda Terra Celta, que já se apresentou 5 vezes no Rock in Rio. Atenção para as regras para a participação de menores de idade, conforme decisão da Vara da Família da Comarca de Marechal. De 14 a 18 anos, entrada permitida com autorização do responsável legal, com firma reconhecida em cartório e documento oficial com foto. Menores de 14 anos só poderão entrar acompanhados de um responsável legal. É proibido o fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Quem tem direito à meia-entrada são estudantes, idosos a partir de 60 anos, jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos, professores da rede estadual do Paraná, doadores regulares de sangue, pessoas com deficiência, portadores de câncer, profissionais da saúde e mesários eleitorais. É necessário apresentar documento pessoal e comprovante de benefício autorizado.
Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon prestou homenagens para algumas pessoas na área de segurança pública. Quais pessoas, autoridades foram homenageadas?
Então, Maico, foram homenageados o delegado Rodrigo Batista Santos, o escrivão aposentado Ataliba Pires de Campos Filho e o bombeiro militar cabo Rafael Eduardo Daront. A solenidade de entrega de comendas a personalidades que se destacaram na atuação pela segurança e bem-estar da população aconteceu nessa semana. A autoria foi do vereador Coronel Wellington Alves da Rosa.
Boa tarde, Maicon. Um evento marcante na Câmara de Vereadores. Agradecer a todos os vereadores que aprovaram as indicações. E ontem nós homenageamos 3 profissionais da área de segurança pública que se dedicaram em prol do Marechal Cândido Rondon e da sociedade paranaense. Dr. Rodrigo, que passou como delegado aqui em Marechal Rondon, deixou uma marca muito forte na operacionalidade da Polícia Civil e na parte administrativa. A nova sede da Polícia Civil hoje começou na gestão do Dr. Rodrigo. O bombeiro Daronk, que preventivamente combateu um incêndio na prefeitura e evitou uma tragédia maior, então se dedicou na hora de folga, colocando em risco a sua própria vida, foi homenageado ontem também, e o escrivão Ataliba, que tem mais de 30 anos na Polícia Civil aqui, é uma lenda viva e que por muitos anos foi um ícone da Polícia Civil aqui em Marechal Cândido Rondon. Então, ficamos felizes, a Câmara de Vereadores homenageando esses verdadeiros heróis que dedicam a sua vida em prol da segurança pública dos rondonenses e dos paranaenses, e a Câmara de Vereadores fazendo esse papel de honrar e dignificar aqueles que se destacam na sociedade.
4 Pontes sediou nesta semana a rodada do Troféu Difusora com a equipe da casa, vencendo o Assis por 4-2. O prefeito César Saidel Canela esteve por lá e anunciou recursos para a área do esporte. É isso, né, Canela?
Isso, Maico. Nós sabemos da importância do esporte dentro do contexto municipal, né? E temos tratado com muito carinho essa área tão importante, né? Estamos com alguns recursos já sendo encaminhados junto ao governo do estado, a cobertura de uma quadra no bairro Tropical, assim como principalmente, né, ampliação e reforma do ginásio Paulinho Hoffmann. O ginásio Paulinho Hoffmann, que é um patrimônio do nosso município, né, de muita tradição, e nós sabemos da importância de estar reformando e ampliando esse ginásio, dando condições para os nossos atletas praticarem o esporte dentro do nosso município.
Você já anunciou, começa agora o centro de eventos para a festa, né?
Exatamente, já está, né, a licitação já foi homologada, já está o contrato assinado, e a empresa já está trabalhando no sentido de dar condições para termos um centro de eventos muito bonito para a festa do município, que acontece dia 5, 6 e 7 de setembro.
No próximo bloco, destaques com Regis Guerreiro.
A Dapar atualiza números sobre recadastramento de rebanhos na região. Paraná intensifica medidas de controle sanitário após foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul.
Também na sequência do Frente Ampla de Notícias, informações sobre golpes envolvendo pagamento de IPVA.
Frente Ampla de Notícias.
Os golpes envolvendo pagamento de IPVA seguem aumentando no Paraná. Quem faz o alerta é Leonardo Marcon, gerente do IPVA da Receita Estadual.
Nossa sugestão é que o contribuinte procure os meios oficiais, o nosso site, o site é fazenda.pr.gov.br, ali com o número do Renavam o contribuinte consegue emitir guias, verificar o status tributário vinculado ao IPVA, e também o contribuinte pode baixar o nosso aplicativo, o app Receita Estadual Serviços Rápidos, e ali nesse app é possível também emitir guias e fazer as mesmas consultas. Sugerimos que o pagamento seja realizado direto em portais oficiais da CEFA e ou o aplicativo Serviço Estadual, Receita Estadual Serviços Rápidos. A informação de site oficial consta ali logo na URL, no nome do no navegador ali mesmo, o final, a URL pr.gov.br. Essa é a URL oficial do Estado do Paraná. No nosso portal, por exemplo, é fazenda.pr.gov.br. Então essa extensão já traz uma maior segurança ao contribuinte. E também no momento de efetuar o pagamento, ou boleto, ou PIX, observar também o destinatário que está na guia. Né? No caso, o pagamento oficial via Secretaria de Fazenda constará Secretaria do Estado de Fazenda do Paraná.
O monitor de secas de abril divulgado ontem pela Agência Nacional de Águas mostra aumento da seca moderada na região sudoeste e no extremo oeste do Paraná. O levantamento é feito com apoio do CIMEPAR e vem registrando o avanço da seca em algumas áreas desde dezembro, quando a metade sul do estado ainda não apresentava esse quadro. As cidades mais afetadas ficam nas regiões de Pato Branco, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, devido à falta de chuvas em níveis adequados, conforme explica o meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kneipp.
Mês de abril de 2025 foi marcado aí pelo agravamento da seca moderada no extremo sudoeste e oeste do estado, ali na fronteira com Paraguai e Argentina, né? Micro-regiões de Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão e arredores, né? Esse agravamento foi provocado aí pela ausência de chuvas nos últimos 3 meses, né? Estamos registrando chuva abaixo da média histórica, né? Sistemas meteorológicos que geralmente provocam chuvas volumosas nessas regiões do estado não estão atuando de forma regular, né? Se a gente comparar com a média histórica. E olhando para todo o estado, né, nós só não temos seca relativa, assim, né? Ainda não foi identificada uma seca aqui na região metropolitana de Curitiba e parte centro-sul do estado, né? Nas demais regiões já há uma seca fraca predominando, né? Região dos Campos Gerais, toda a faixa norte do Paraná, né, já vem aí há vários meses com seca, entre fraca e moderada, né, então isso acaba impactando principalmente nos setores de abastecimento de água, né, e a cultura, né, porque chuvas abaixo da média histórica nessas regiões acabam favorecendo com que tenhamos mais dias com tempo seco, né, ausência de chuva, levando a queda na umidade do solo e também isso também acaba acarretando aí, então, uma diminuição nos níveis dos rios e também da umidade do solo, questão de abastecimento ou parte de agricultura, né, para fazer o manejo aí dos cultivares, né? Então, essa seca vem progressivamente aumentando aqui no estado do Paraná.
O reflexo foi imediato. A China e a União Europeia suspenderam a compra de carne de frango do Brasil após foco de gripe aviária detectado no estado do Rio Grande do Sul. Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, Maico Bicker. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, Maico, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a China e a União Europeia suspenderam temporariamente toda a compra de carne de frango e derivados do Brasil após a comprovação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. De acordo com o protocolo sanitário chinês, quando se é comprovado um caso de gripe aviária, ainda que isolado, todas as compras realizadas no país exportador são bloqueadas. O ministro Fávaro disse que o governo brasileiro vinha negociando com a China algumas alterações nesse protocolo para que fossem bloqueadas apenas as compras da produção do local afetado pela doença, como já aconteceu em protocolos negociados, por exemplo, com o Japão, Reino Unido, Emirados Árabes e outros compradores. Ocorre que não deu tempo de finalizar as negociações antes da comprovação do foco da doença no Rio Grande do Sul. E o bloqueio da China anunciado vale para todo o território brasileiro. O protocolo sanitário brasileiro determina que seja isolada uma área em um raio de 10 quilômetros a partir do local onde foi detectada a infecção por um período de 60 dias. O ministro Fávaro ressaltou que todo o país está em alerta por conta da decretação do estado de emergência que foi publicado no Diário Oficial da União. Ainda segundo o ministro, o governo tem estrutura suficiente para fiscalizar e monitorar a situação. Já a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná foi comunicada ainda ontem pelo Ministério da Agricultura. Até o momento, não há registro de casos suspeitos ou confirmados aqui no Paraná. Por conta do risco, o Estado impõe protocolos rígidos de controle, reforça a necessidade de vigilância constante e aplicação das medidas de biosseguridade. O Estado mantém o sistema de vigilância em aves silvestres e em estabelecimentos comerciais e de subsistência, além de capacitação sequencial dos servidores da ADAPAR. O chefe do Departamento de Saúde Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Rafael Gonçalves Dias, destaca a importância de que todos os cuidados sejam de fato tomados.
Esse primeiro caso de influenza aviária na avicultura comercial acende um alerta para a nossa avicultura, principalmente, né? Que nós somos o maior produtor, maior exportador de carne de frango e é necessário que a gente intensifique as medidas de biosseguridade. Somente com a biosseguridade que a gente consegue evitar a introdução da doença na nossa avicultura comercial. Então, para as granjas aqui do Paraná, a gente reforça as medidas, principalmente com relação a evitar a entrada de aves silvestres dentro dos nossos galpões. Então, a cerca tem que estar íntegra, né? As telas, cercas, evitar que os galpões fiquem abertos, os produtores que têm contato com os frangos, ao entrarem nos galpões, utilizarem um calçado especial para isso, específico para isso, a roupa também, que não use a mesma roupa que utiliza para manejar os frangos para ir para outros locais da propriedade ou até fora da propriedade, evitar visitas e pessoas fora do processo, dentro das propriedades, dentro dos galpões principalmente. Essas medidas são medidas simples que podem fazer toda a diferença. A gente vê casos acontecendo em outros países, onde às vezes um erro no protocolo pode comprometer toda a propriedade, toda a região, e a entrada da doença ela pode ser feita não só pelas aves silvestres migratórias, mas também pelas pessoas que podem estar carreando o vírus para dentro dos galpões.
Uma nota técnica da ADAPAR também reforça que a influenza aviária não é transmitida pelo consumo da carne de aves ou dos ovos, sendo segura a ingestão desses alimentos provenientes de estabelecimentos inspecionados. O Paraná, como se sabe, é o maior produtor de frangos do Brasil, com mais de 2 bilhões de aves abatidas ano passado, com 34% de participação nacional, e também o maior exportador, com mais de 4 bilhões de dólares vendidos a diversos países ao longo de 2024. O Estado também tem um decreto vigente que mantém um status de emergência zoossanitária, o que ajuda a manter em alta vigilância o objetivo de evitar casos nas granjas comerciais. O vírus da gripe aviária circula desde 2006, principalmente na Ásia, na África e também no norte da Europa. Em 2023, foi registrado um caso em uma ave silvestre no litoral do Espírito Santo, o que não afetou as relações comerciais do país. O foco detectado agora no Rio Grande do Sul é o primeiro caso do país de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil.
Ainda se tratando de sanidade animal, dos cuidados e obrigações dos proprietários rurais no tocante à atualização de seus rebanhos. No âmbito da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, quais são os números atualizados, Regis Guerreiro?
Pois bem, Maico, como você disse, é um procedimento obrigatório e agora especialmente com a constatação, então, do caso de raiva bovina também em Porto Mendes, a fiscalização foi intensificada pela ADAPAR. No caso de Entre Rios Oeste, onde 272 proprietários rurais devem atualizar os seus rebanhos, 43 já o fizeram. Em Mercedes, dos 545, 186 atualizaram. Em Pato Bragado, são 303 proprietários rurais. Desses, 92 já fizeram a comprovação. Em Quatro Pontes, são 364 produtores. 92 já estão em dia com a ADAPAR. Em Marechal Cândido Rondon, dos 1.762 proprietários, 626 já atualizaram seus rebanhos. Sobre isso e sobre o caso de raiva bovina constatado, o médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, da ADAPAR Rondonense, comenta.
Sim, essa semana teve a atualização de rebanho itinerante em Porto Mendes e também em Iporã, né? Houve bastante produtores que compareceram lá e aproveitamos para passar a informação, né, da necessidade de vacinar duas vezes, né, com intervalo de 30 dias. Então houve muita orientação que foi passada pela equipe da ADAPAR aos produtores para que eles fizessem essa vacinação. Também dos demais cuidados, né, com relação ao caso de raiva, né? De tendo novas ocorrências, notificar a DAPAR, cuidado com os cães e gatos, que também devem ser vacinados com a vacina adequada, né? E junto, o mais importante, estava o pessoal da Copagril, né, já fazendo o pedido de vacina. Então, os produtores que lá foram, a maioria fez o pedido de vacina com a Copagril, né, que daí já faz uma venda casada. Né?
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.